Salve, galera! Quero só deixar um recadinho e pedir desculpa para vocês. A entrevista que vai seguir foi gravada por ligação, então tem alguns pontos de falha no áudio, mas nada que atrapalhe muito a experiência do episódio como um todo. A entrevista foi muito rica e eu espero que vocês aproveitem. Tamo junto!
Yo, yo, yo! Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do Break, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil e no mundo. E hoje, com um convidado muito especial, uma grande promessa da nova geração do breaking do Brasil, é o b-boy Biel, da McFly Mob. Fala, Biel, bom dia!
Salve, meu mano, bom dia! Vamos que vamos!
Aí, agora sim! Show de bola, cara! A honra é toda nossa, é um prazer ter você aqui, porque além de uma grande promessa, você é um cara que já faz um trampo violento, um trampo incrível, e mostra como o breaking pode ser interessante e completo para várias pessoas. Você está sempre ativo nas mídias sociais, você está sempre ativo em campeonatos, cyphers. Então é um cara que o trampo eu admiro demais, cara.
Da hora, mano. Vamos que vamos. Vai ser um episódio da hora. Vamos para cima.
Para cima, mano. Demorou. Galera, B-Boy Biel já é um cara que se destaca nos campeonatos. Provavelmente, se você escuta aqui o Breakcast, você já conhece, ou pelo menos ouviu falar dele. Mas vamos lá, Biel. Se apresenta pra galera, fala um pouquinho de quem é você, do seu trabalho, da sua caminhada do break.
Salve, salve, rapaziada. Eu sou o B-Boy Biel, daqui de Diadema. Danço aí já mais ou menos uns 9 anos. Tenho participado bastante da cena nacional de batalhas.
Show, show de bola. E é isso aí, Biel. E é sobre isso justamente que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre competição, sobre campeonatos, sobre a sua carreira nos campeonatos e sobre dicas para a galera que quer entrar nesse meio de competições. Porque a maioria das pessoas que começam a dançar breaking já pensa logo em batalha. Você fala em breaking, você já pensa logo numa batalha. Então, você é o cara que melhor pode falar pra gente sobre como é o cenário competitivo hoje e qual a sua visão de como o b-boy deve se comportar nesse cenário. Eu e a Bigger também, claramente. Beleza, vamos lá. Biel, fala um pouquinho sobre você primeiro. Quando você começou a dançar, qual que é a sua história dentro da dança? Como que foi esse início aí?
Eu comecei mais ou menos ali em 2011, né? Já vai fazer uns 9 anos, na casa de hip hop de Diadema. Com o B-Boy Amendoim, ele me dava aula de power move e de... Tinha o B-Boy Breno também da Backspin, que ensinava mais a parte do style, né? Que era como falava na época. E aí foi quando o power move que fez eu me apaixonar ali pelo break mesmo, de estar girando, fazendo as paradas. Foi ali que eu vi que eu gostava mesmo dessa parada.
Massa, massa demais. E sobre competições, fala um pouco sobre as principais competições e eventos que você já participou nesses 9 anos.
Entre as principais, eu acho que primeiro destacar o Baron Decipher, porque foi a primeira vez que eu acho que eu fui pra fora do estado assim de avião, tá ligado? Eu nunca tinha viajado de avião ainda, então aí pra mim foi várias paradas junto. Então foi um evento que a primeira vez que eu saí do estado pra de avião assim, eu já consegui ficar em segundo lugar lá. E é um formato bem diferente assim das competições, é uma parada mais bem hip hop mesmo assim, tem a parada de ser uma cypher mesmo. Então foi um evento que eu consegui me destacar bem. E tem também o Red Bull BC One de São Paulo, né? E o do Sul. O primeiro foi o do Sul, que eu consegui chegar na semifinal. Também foi lá em Bento Gonçalves. E o de São Paulo, que eu fiquei no top 16 de São Paulo, com mais de 150 b-boys. Acho que esses foram os principais até agora.
Caraca, massa demais. Galera, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente o Biel justamente nessa Red Bull BC One de São Paulo, que foi em julho do ano passado, e lá eu já conhecia ele pelas mídias sociais, mas vendo pessoalmente, você vê a vibe, a energia do cara e como ele entra para ganhar. Isso não é só dele, mas é também de toda a crew dele, que é a McFly. Então fala pra gente, Biel, um pouquinho sobre a McFly. Muita gente já tem essa curiosidade e gostaria de saber. Quem é a crew? Quem são os integrantes? Quando começou? Fala um pouquinho da sua crew.
Sim, sim. A McFly é um coletivo bem novo, assim, a gente tem 2 anos, né, de existência, completou esse ano, e quem criou foi eu e o West, que é o b-boy que compete mais junto comigo de dupla, e e o Edion, que é um b-boy daqui de Diadema. Aí a gente criou a McFly no intuito de fazer algo diferente pra cena no geral. Que a gente via que a cena tava já, de certa forma, meio saturada. E a gente já tava acompanhando outras paradas. Já tava acompanhando a cena do rap evoluindo bastante, a do grafite, até mesmo do DJ. E a gente queria isso, pô. A gente queria levar o breaking pra outros lugares. Então foi quando a gente criou. Aí hoje a gente tem uma média de 10 ou 11 membros na crew. Tem gente do Rio Grande do Sul, gente de Minas Gerais, e aí não tem só b-boys agora, hoje tem uma pessoa de cada elemento, tem os grafiteiros, os b-boys e tem os MCs também. Aí a gente tá nesse foco de expandir tanto nossa cena local aqui de Diadema, como a cena do break no geral, né? Nossa luta, eu sempre falo que é pelo breaking evoluir mais e mais.
Da hora, velho, da hora. E esse é o tipo de visão que eu busco também imprimir aqui no Breakcast, que eu acho que o breaking é uma coisa, cara, muito louca, muito interessante, uma coisa que tem que ser disseminado para mais pessoas e não ficar só fechado no nosso mundinho. A gente tem que mostrar o breaking e mostrar como ele pode ser bom e como ele pode ser da hora, não só para quem é ali do meio do hip hop, mas para quem é de fora, para poder conhecer e entrar também.
Sim, com certeza.
Show de bola, mano, show de bola. Cara, já falamos sobre você, falamos um pouquinho sobre a sua carreira, que é um cara que tá voando aí no cenário competitivo. E justamente agora vamos falar sobre competições, cara.
Sim, sim.
Vamos falar aí sobre o que viemos tratar. Vamos lá. Cara, a concorrência tá cada vez mais difícil. Eu acredito que desde 2011, que você começou pra cá, você já percebeu que tá cada vez mais difícil. Os boys estão cada vez mais preparados, as big girls também cada vez mais preparadas.
Sim, sim.
E fica cada vez mais difícil você se destacar no meio onde todo mundo está evoluindo muito rápido. Então, fala pra gente, cara, quais são as suas dicas para você que já tem uma experiência até fora do estado, já teve experiências de várias frentes diferentes. Conta pra gente qual que é a sua dica para se destacar nos campeonatos.
Então, eu sempre busco estar olhando muito pra fora, né? Tipo, eu valorizo muito a cena nacional, mas eu olho muito pra fora. Sempre, tipo, as pessoas perguntam bastante por que o Red Bull BC One, né? Aí eu falo que, tipo assim, é o maior evento individual que a gente tem no mundo hoje. Então, se você treina pra ganhar esse evento, você vai estar preparado pra qualquer evento que você for participar. Então, eu coloquei sempre esse foco do principal, do maior evento que tem, que é o Red Bull, para quando eu for participar de alguns eventos nacionais ou até mesmo outros eventos, eu já vou estar bem preparado. Eu acho que a dica também é muito de acreditar no seu estilo, porque essa é a parte mais difícil. Tipo, a gente tem que treinar e acreditar no que a gente faz, porque acho que a confiança que você passa na batalha é que faz determinar. Tipo, o meu round mesmo do filtro da BC One foi um round de 30 segundos, tá ligado? Mas foi, tipo, confiante e eu sabia ali o que eu queria fazer, o que eu tava fazendo. Então, acho que isso destaca. Às vezes a gente quer colocar muita informação e acaba esquecendo da confiança ou até mesmo de colocar a sua identidade ali naquela hora. E eu acho que é isso que destaca o b-boy. Tipo, você vê a pessoa dançando e falar, não, aquele ali é o cara. E é isso.
Cara, massa demais. Massa demais. É o que a galera aí das antigas aí vai conhecer como stance, como flavor, né? Sim. Não só você executar os movimentos, mas você mostrar a sua identidade, como você falou.
Sim, sim.
Cara, massa demais, é isso aí. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua parte profissional. Hoje você trabalha com dança, certo? Você é um b-boy profissional.
Isso.
Show de bola. E nesse ritmo de treino pra competição e mais parcerias e tudo, quais são as suas dicas para que a pessoa, para que quem quer começar nesse ramo se mantenha como um b-boy ou uma b-girl profissional em tempo integral e como, dentro disso, conseguir patrocínios, parcerias, para poder se manter treinando?
Então, acho que no começo de tudo, você não pode entrar querendo já isso, sabe? Tipo, você, eu vou entrar para dançar por dinheiro ou por apoio. Eu acho que você tem que gostar muito do que você faz. É uma parada que eu acho, tipo assim, se você vê que é isso que você quer pra sua vida, você tem que começar a procurar maneiras de seguir isso, sabe? Tipo, beleza, se eu gosto do break, então eu vou fazer mil formas de conseguir viver dele. E eu acho que vai muito também da gente estar envolvido em outra cena da nossa, sabe? Tipo, você procurar fazer amizades com novas pessoas e apresentar o seu break de diversas formas, mostrar que o seu estilo, a sua dança, até mesmo suas mídias sociais conseguem influenciar outras pessoas, porque eu acho que é muito isso que as marcas procuram na questão do apoio, né? Elas querem pessoas que influenciem outras pessoas a se vestir daquele jeito ou a usar aquele produto. Então, acho que é muito isso. Tem que ter, de certa forma, um bom conceito também, que as pessoas sigam ele. E aí, acho que as marcas conseguem enxergar isso e entender que vale a pena seu produto estar conectado com o atleta ou com a pessoa, sabe?
Massa, massa demais, cara. Então, essa é a visão profissional, né? Que eu acredito que a gente que é do breaking tem que buscar cada vez mais se profissionalizar. Isso já foi falado por outras pessoas aqui no podcast e é a verdade. Quanto mais a gente se profissionalizar e mostrar um trabalho profissional, mais chances e mais oportunidades a gente vai ter. Você agora acabou de reforçar isso aí pra gente.
Massa demais. Porque eu acho também que as pessoas confundem muito o profissionalismo na dança com o nível de dança. E às vezes nem sempre é isso, sabe? Tipo, você pode ter um nível bom, mas às vezes você não sabe se comportar como profissional. Tipo, eu falo, tem questão de você ter horários para fazer suas paradas, a organização, a rotina. E você saber também conversar com diversos públicos diferentes. Ah, beleza, esse jeito eu converso com os b-boys, esse jeito eu converso com uma empresa, esse jeito eu converso com criança. Então, a gente tem que saber, tipo, vender a nossa parada, sabe? Tipo, não pode ser... A nossa cultura é de rua, é hip-hop, mas a gente tem que saber também... Como se portar em diversos ambientes diferentes, sabe?
Sensacional, sensacional, cara. É isso aí. Isso que você é um cara jovem, que tá começando a se desenvolver dentro do breaking recentemente, você já tem essa visão. Então, isso é muito interessante ver que mais e mais pessoas que estão começando agora a se destacar têm essa visão e têm esse lado profissional bem definido, porque é isso que com certeza vai fazer o breaking ser visto de uma forma muito mais positiva nos próximos anos e até, vamos colocar aí, até as Olimpíadas, vai estar num novo patamar de respeito e de consideração pela sociedade, principalmente as pessoas que não conhecem o breaking hoje, vão conhecer ele de uma outra forma.
Sim, verdade. A parada das Olimpíadas vai mudar bastante coisa, acredito.
Com certeza. Mas, mano, vamos falar, você tocou num ponto... Vamos retroceder um pouquinho, onde você falou de redes sociais, de mídias sociais.
Sim, sim.
E aí eu percebo que você é um cara muito ativo nas mídias sociais. Foi pelo Instagram que eu te conheci, vi o seu trabalho e vi que você é sempre ativo, posta muito conteúdo, sempre está engajado ali, sempre tenta manter o seu público ali junto com você, caminhando com você e todo mundo te acompanhando nos campeonatos. Você já tem uma base de seguidores muito legal. E qual que é a importância das mídias sociais para o seu trabalho, profissionalmente falando, e quais dicas você dá para os b-boys para que eles aproveitem justamente as mídias sociais para alavancar o trabalho deles?
Então, eu acho que hoje em dia as mídias sociais fazem parte da nossa vida, né? Não tem como a gente falar que não, porque ela tá ali para isso. As grandes empresas estão ali, a gente tá ali. Então, acho que, tipo, de certa forma, a gente tem que mostrar através daquilo ali, a gente consegue se conectar com as pessoas. Quando eu comecei ali, a gente só via os b-boys quando a gente ia nos eventos ou um vídeo ou outro ali no Facebook. Então, hoje em dia, no Instagram, tá muito mais fácil. Você consegue postar ali durante o seu dia todo o que você tá treinando, o que você tá comendo, até mesmo dando dica pras pessoas. Então, acho que você criando essa proximidade de tá sempre conversando com as pessoas também e não ver só como números aquilo ali, te ajuda muito na sua vida real, porque aquilo ali é uma extensão da nossa vida hoje em dia, né? Então, se você só vê como, eu quero ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, não ser pessoas que você realmente tem uma troca sincera, eu acho que também não é tão válido. Igual, tipo, eu sempre tento trocar bastante ideia com quem acompanha, tá acompanhando as pessoas também, elogiando quando eu vejo uma parada legal. Igual o Breaking Cast, quando eu vi, eu já fui trocar ideia, porque eu achei uma iniciativa muito da hora. Então, sempre, sempre tento estar buscando pontos positivos nas pessoas também que me acompanham, porque, tipo assim, pra elas se manter inspirada e continuar fazendo, sabe? Então, quanto mais a gente estiver fazendo um trabalho legal, estiver ativo ali na internet, eu sempre falo para as pessoas estar produzindo vídeos dela, porque eu acho que o nosso cena do break ainda tem muito pouco conteúdo, sabe? Tipo, quando é relacionado à dança, a gente ainda é bem, bem leigo nisso. A gente já vê outros tipos de de parada tipo skate. Eles sempre foram bem ativos com questão de vídeo. E aí eu tentei trazer um pouco isso pro break, fazer vídeos não só de batalha, um vídeo de um lifestyle, ou até mesmo um dia que você tá ali num rolê, você grava uma entrada, posta, sempre mostrando também como que é a vida do b-boy no dia a dia, né? Então eu acho que isso influencia bastante outras pessoas a tá fazendo as paradas, sabe? Eu acho que esse é o papel mais importante.
Cara, visão massa, é isso aí. Você falou verdades e a gente não pode ficar para trás. Vários elementos, inclusive, como você disse, outros elementos aí dentro da cultura hip hop mostram um trabalho de forma muito mais ativa nas mídias sociais. E a gente não pode ficar para trás porque isso é uma realidade, né? Não tem como fugir.
Sim.
E é a oportunidade que muitos têm de, numa situação de não poder ir para um campeonato, de não poder mostrar o seu trabalho num grande centro, poder atingir o público.
Com certeza, eu acho que ali a rede social deu voz para bastante gente, né? Tanto no sentido positivo e alguns sentidos negativos, mas eu acho que a gente tem que sempre aproveitar o lado positivo ali da rede social.
Com certeza, com certeza. Biel, agora pra gente encerrar essa parte aí sobre campeonatos, cara, fala pra gente qual que é o caminho do campeão, qual que é o mapa do tesouro pra quem quer ser um b-boy profissional e um competidor profissional, quem quer se colocar de maneira profissional nos campeonatos, não apenas como uma atividade recreativa, como um hobby, mas alguém que quer profissionalmente ser um competidor e ser um campeão. Qual que é o caminho a ser seguido?
Eu acho que a gente tem que ter definir muito bem os eventos que a gente vai, sabe? Tipo, quando eu acho que na época de 2015, 2016, eu participava de eventos todo final de semana, tipo, sábado e domingo, todo sábado e domingo. E aí, tipo, um ia até a semifinal, o outro não passava do filtro, então, tipo assim, eu tava competindo muito. Isso, de certa forma, foi bom pra mim, porque eu adquiri muita experiência de competição. Só que eu acho que, tipo, é muito importante a gente definir metas, sabe? Definir os eventos que vale a pena você estar, porque às vezes a gente acaba indo muito sem foco. Ah, vou. Acordei hoje, vou num evento. Aí você vai por ir, tá ligado? Então acho que a gente. Se você quer ser bem sucedido ali nas batalhas, ou até mesmo se tornar, tipo, um campeão e um competidor profissional, você tem que definir muito bem, sabe? Tipo, eu vejo que o cenário do break tem muito mais campeonatos do que qualquer outra parada. A gente pega, por exemplo, a corrida, tem uma corrida anual, tem. Umas paradas mais centralizadas, sabe? Tipo, então a gente tem que ter esse foco, tipo, ah, qual que é o evento desse ano que é o meu maior meta? Ah, é esse. Então, beleza, então eu vou treinar pra esse evento e vou melhorar o que eu preciso pra esse evento, vou criar minhas entradas, porque eu vejo, às vezes, eu já cheguei em evento de b-boy reclamar de campeonatos de duas entradas, tipo assim, eu acho que duas entradas é o mínimo pra você tá competindo, sabe? Tipo, então se você tá num evento e não tem duas entradas pra fazer, eu acho que você tem que voltar ali pro treino, melhorar seu treino e tá sempre, tipo, buscando tá preparado pra qualquer cenário possível. Ah, o campeonato é de 32 b-boys com duas entradas, 32 b-boys, você tem que estar preparado, tanto fisicamente como mentalmente, porque a nossa dança é uma parada difícil de julgar, porque, tipo assim, a gente pega a corrida, o cara que fez o melhor tempo, ele ganha. Na natação, o cara chega primeiro, ganhou. O lutador que faz mais ponto, ganha. O nocaute no break não tem muito. É tipo uma questão de visão de jurado. É lógico que tem uns eventos que tem sua particularidade. Então, a gente não tem muito como você treinar especificamente pra batalha por essa questão de julgamento. Mas tem como você melhorar o seu desempenho, eu acho que na hora da batalha, né?
Show, show de bola, cara. Tá aí, então, pra quem quer competir, pra quem quer seguir profissionalmente nas competições, tá dado o recado de quem já tá avançado aí nessa trilha, nesse caminho do campeão. Biel, pra gente encerrar essa entrevista, cara, tem muita pergunta que eu gostaria de fazer, muita coisa que a gente poderia falar, mas para não estendermos muito, e eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de gravar,
sim,
fala pra gente, quais são os seus objetivos para 2020 em diante dentro do break, dentro da dança?
Então, tipo, o nosso foco desse ano, por mais que tenha acontecido todas essas paradas que tá acontecendo agora, que vai passar também, só a gente manter se cuidando, é muito de evoluir a nossa cena do breaking, sabe? Tentar trazer novas possibilidades aqui pra cena, coisas novas, que é o que a gente já tem feito. A gente tem feito participações em alguns tipos de trampo que eu jamais imaginaria. Tipo, a gente fez algumas paradas com peças de teatro e participamos também do Fashion Week, fomos convidados, assim, só por ser b-boys, eu acho que foi uma parada que já é um grande passo, tipo assim, só foi convidado, tipo, artistas, MCs e tinha eu e o West de b-boy, então acho que, tipo assim, o Break já tá conseguindo colocar a sua bandeira em alguns lugares. Mas a meta desse ano pros próximos, minha individual, é aparecer na cena mundial. O Red Bull sempre continua sendo a meta, mas eu acho que é mais essa parada de evoluir a nossa cena do break. Tanto em questão audiovisual, como profissionalmente, sabe? Tipo, tentar passar a visão para mais pessoas, para elas entenderem que o que elas faz é muito bom, que dá para viver disso e que a gente tem uma cena muito forte. A gente só precisa consumir mais o nosso produto, que é o break. A gente tem que estar ouvindo podcast igual esse, a gente tem que estar assistindo as entrevistas, reconhecer quem veio antes da gente também e que tá fazendo. Por mais que a gente não goste, a gente tem que saber quem são os caras que movimentaram, movimentam e vão movimentar, sabe? Valorizar também bastante a nova geração. E é isso, eu acho que também com a chegada das Olimpíadas daqui pra frente, eu acho que muita coisa vai mudar, a gente só tem que estar preparado pra isso. Tipo, vai mudar tanto em questões positivas e tanto com questão de atitude. A gente já não vai poder ser mais tão amador quanto a gente é, a gente vai ter que se dedicar de certa forma mais profissionalmente mesmo. Então eu acho que daqui pra frente tem muito a crescer o break no Brasil e no mundo, acredito eu.
Show de bola, cara, show de bola. Então, um breve spoiler aqui para uma próxima entrevista. E a gente, o público, pode esperar B-Boy Biel Internacional num futuro próximo?
Com certeza, é a maior meta então pode esperar a gente trazendo uns títulos aí pro Brasil que vai ter.
Aí sim, mano, aí sim. Galera, então essa foi a nossa entrevista com o B-Boy Biel. Biel, muito obrigado pelo seu tempo.
Eu que agradeço.
Muito obrigado pela sua disposição. Galera, bom demais. Vocês não sabem, mas essa foi a quarta ou quinta vez que a gente está tentando gravar. Deu trabalho, dá uma valorizada. Compartilha isso com seus amigos, com seus companheiros de treino, principalmente com a galera que está começando, que é esse tipo de ideia oxigenada, ideia com vontade de vencer, que a gente precisa dentro do break, uma visão positiva, que é o que o Biel trouxe hoje. Beleza, galera? Então é isso aí. Compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam, toda semana ou a cada duas semanas tem um episódio novo. Quem não escutou os episódios anteriores, estamos disponíveis aí no Spotify, Apple Podcasts e também no Anchor. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e tamo junto. Valeu!
Valeu!